Tá, beleza. Mas é bom que pelo menos eu já sei o que eu vou falar e, tipo, a gente vai
Ah, eu vou repetir as mesmas piadas. Rio igual, por favor.
É, tá bom.
Só não me deixa no vácuo quando eu me apresento, porque às vezes fico em silêncio, constrangedor.
Vai, cara.
Vamos lá.
Vai, cara!
Vai, cara! Tô nervoso, cara! Vai que o Valorão vai acabar o banho daqui a pouco, cara! Ele vai abrir essa porta, vai dar uma barulhão, cara!
Vai, Rudinha!
O cara que toma banho faz muito barulho, né?
Não, mas é que abre a porta e faz muito barulho, vai!
Boa noite, amantes da arte de se cagar de medo de todo o Brasil. Vai começar agora mais um Qual é a Boa? O seu podcast que vai te ajudar naquelas horas que você tá sozinho em casa, meio escuro, onde você não deveria olhar pra trás. É,
olha, que
você mesmo.
Fica na moral aí.
Que não deveria olhar pra trás agora não, cara.
Cara,
eu não olharia
pra
você.
Isso, cara.
É... E pra me ajudar nessa missão aí de desmistificar o medo do escuro, eu tenho minha grande amiga, Steph.
Olá, eu sou a Stephanie e provavelmente enriqueci os cofres da Light na vida, de tanto que eu dormi com a luz ligada.
É um boleto que eu pago com prazer.
Pois é, mas o boleto não era eu que pagava, essa questão, entendeu? Quem pagava era minha mãe, coitada.
Todas as mães do Brasil são sócias da Light.
E ele, que tá tentando espantar fantasma com a sua careca, Thiago.
Caraca, cara, eu vi isso pela segunda vez, é muito ruim. eu tô aqui com tanta luz aqui que parece que eu tô querendo gravar um filme, velho.
Tá refletindo na careca, tá tentando espantar.
Não, foi fora, tanta porra, luz que mais. Estragou o equipamento, que a gente teve que todo mundo parar de gravar pra poder reiniciar o computador.
Acúmulo de piada
não,
ruim
isso é pobreza mesmo.
O computador fala, foda-se, não quero, não vou gravar mais. Não
hoje não, hoje não.
Hoje não, hoje vocês vão me desculpar, mas hoje não.
Eu aguento tudo, menos essa careca refletindo essa luz de cacete.
E ela que veio diretamente desse terror que a gente chama de academia, Raquel.
Há anos que eu fico sem ver filme de terror e pretendo ficar longos e longos anos. Então, isso aí. Não quero desmistificar medo escuro, não, tá? Tenho medo escuro mesmo, é isso aí. Não tem essa, não. Isso, porque medo você vai ter, amigo. Deixa eu te contar um segredo. Tu vai ter, não tem caô. Eu posso te dizer como que você pode transformar esse medo numa coisa menos pior. Mas medo, tá lá.
Ou não.
Medo escuro é foda.
Caralho, o Augusto Cury agora assim de graça?
Não, é só uma incapacidade essa... minha de lidar com esse medo mesmo.
Essa situação veio direto da cabana, né? Mas então, sobe a vinheta e vamos começar o programa. Bom, então o programa hoje são dicas para te ajudar a lidar com medo de escuro. E, cara, eu não vou dar uma dica em específico, mas eu vou contar um caos que aconteceu na minha vida. Que, cara, assim, não era exatamente... Tem a ver com escuro também. Tem a ver com escuro. Mas foi...
Tem a ver com terror.
Tem a ver com terror. E curiosamente...
Mais uma lâmpada pra...
Tem a ver com muito medo.
Tem, caralho, tem a ver com medo pra caralho. E tem a ver também com, tipo, não foi sobrenatural, mas foi estranhaço. Foi estranhaço.
Que é quase sobrenatural. Se você perceber, as coisas que são muito estranhas beiram ao sobrenatural.
Cara, então, certo dia, tô eu aqui na mesma posição que eu tô agora. No computador aqui, sei lá, devia estar jogando Tibia, não sei, sei lá, não lembro o que eu tava fazendo. E aí tinha eu e minha mãe em casa só. E minha mãe chegou e falou, pô, eu vou ali no mercado. Pô, beleza, tranquilo, vai lá. E já tava, tipo... Sabe aquela... Bem crepúsculo mesmo? Só que sem vampiro? Tipo, bem... É, essa piada foi uma merda.
Nossa, foi muito ruim.
Foi um lixo. É... Já tava bem crepúsculo, assim. E aí, tipo, tô aqui no computador, não sei o quê. Aí, porra, vou pegar água. De bobeira. Eu, porra... Pra virar, assim, eu já tava escuro em casa... Eu ligo a luz do corredor e tem um cachorro no meu corredor.
Você tá brincando?
Um detalhe curioso é que eu não tenho cachorro. Eu não tenho um cachorro em casa. E aí, nessa hora, meu amigão, nessa hora trancou, mas que não passava nem Wi-Fi, viado. Não passava nem Bluetooth, parceirão. Porque eu
mas
fiquei...
Mas você mora no primeiro andar, né, amigo?
Não, eu moro no 8º de um prédio. É a cobertura. E assim, não tem varanda embaixo. É tudo liso. É uma parede lisa. Uma porra de um caixote de concreto.
Mas a tua então, porta assim, não é aberta, né, amigo?
Não. Mas eu vou chegar na porta aberta ainda. Porque assim, a primeira coisa que eu vi, quando eu vi o cachorro é, fudeu. É hoje. Já era. Perdi, assim, tipo, não, sacanagem, eu pensei assim, perdi, fudeu. Eu fiquei travado, eu fiquei muito travado, eu fiquei muito na merda. Só que, tipo, sei lá, depois de 10 segundos que eu não morri, eu fiquei, tipo, cara, tem alguma coisa muito bizarra acontecendo aqui. Isso deve ser a pior pegadinha do mundo. Mas beleza, tipo assim, o cachorro ficou olhando pra mim, eu fiquei olhando pra ele, eu não sei quem tava com mais medo de quem. Aí eu... Caralho.
Ah, pode crer.
Fui andando um pouco assim pra frente, tá ligado? Tipo, quando eu vi que não era um capiroto, eu, porra. Beleza, não morri. Daqui pra frente eu tô no lucro. Aí fui andando um pouco pra frente assim e o cachorro, tipo, foi. É, ele tava na minha sala, aí ele foi meio que pra debaixo de uma cadeira. Aí eu, caralho. Assim, de mais. Aí acendi todas as luzes da casa, né? Aí, amigão, a conta foi
porque
lá
assim,
em cima,
né? Porque... Porque o capiroto tem medo da luz, né? Da lâmpada.
Foda-se.
Da gente.
É, aí...
Se tem uma coisa que espanta o capiroto é ver aquele disquinho do
É.
Da parada da luz girando, tá ligado?
Só isso. Só. É
cara,
luz.
Aí eu... Caralho, não sei o quê. Porra, qual foi o meu primeiro pensamento? Porra, a porta tá aberta. Entrou um cachorro da casa do caralho. E veio. Aí eu cheguei na porta. Tava fechado, né, velho? Tava fechada a porta. E detalhe, a minha porta ela não abre por fora. Por fora ela só abre na chave. Então mesmo se o cachorro fosse pica e soubesse abrir uma porta de maçaneta, ele não conseguiria. Pelo menos não sem a chave. E aí, tipo...
Com a chave,
cara,
tudo bem, faz sentido.
Cara, sem sacanagem, nessa hora eu fiquei tipo assim, o que está acontecendo aqui? E assim, eu não consegui achar uma explicação racional pra isso. Porque, tipo, tinha um cachorro, o cachorro não entrou pela porta, porque a porta estava fechada e não abre por fora, ele não veio pela janela, ele não veio de lugar nenhum. E da onde que apareceu a porra de um cachorro se eu tô sozinho em casa?
Ele sumonou na sua sala.
É! E, cara, é porque
isso acontece,
assim...
acontece, pô, com frequência.
Eu dei muita sorte do cachorro, ele... Tipo assim, ele não avançou, ele não fez nada. Ele ficou tanto medo quanto eu. E aí eu falei, cara, a única explicação mais racional que eu tenho pra dar pra isso é minha mãe tá, sei lá, comprou um cachorro na rua, deixou em casa e saiu. Foda-se. Não tem outra explicação, tá ligado? Não tem...
O que é bem razoável.
Quer fazer a surpresa, sei lá. Não tem como fazer. Aí eu liguei pra minha mãe, né? Aí eu liguei pra minha mãe não atendia, minha mãe não atendia. E aí, cara, me bateu um cagaço. Que eu fiquei pensando, cara, será que mais alguém aqui comigo também veria esse cachorro? Porque, cara...
É
tipo
o pior
assim,
momento de você se encontrar, quando você começa a duvidar o que você tá vendo.
É, porque assim...
Que sanidade, parceiro.
Eu tô vendo esse cachorro, mas eu tô sozinho. Eu não tenho outras pessoas para confirmar se essa é minha realidade. Se tá todo mundo nesse mesmo nível de realidade que eu estou aqui. aí eu, caralho, que merda, não sei o quê. E, tipo, nisso, sei lá, já tinha passado uns 5, 10 minutos. Aí interfonei, tipo, pro porteiro e falei, cara, tem um cachorro na minha casa. Alguém... Você viu um cachorro entrando no prédio? Você não sei o quê? Cara, não, não vi nada, não vi nada, não vi nada. Eu também não pensei em chamar ele pra ver se ele também viu o cachorro. Eu não tive essa sagacidade. Porque na nessa verdade, hora tu chama qualquer um.
Eu não sei se cara... você queria saber a resposta, né?
É. Também, né? E aí nisso meu nível de cagaço só aumentava, né?
Eu fico
só
pensando
aumentava.
Todo mundo ligando pro porteiro e falando: vem cá, tu tem como subir no meu apartamento aqui? É. Aí o cara, claro, pô, pra quê? Não, cara, só sobe aqui. Não, cara, por quê? Não, sério, papo retão. Chega aí, Brad. Pô, não vou não, Brad. Vem cá, cara, por favor. Não, cara, isso não vai acontecer.
Cara, e aí foi ficando foda, porque, tipo assim, eu ligava pra minha mãe não entendia, eu não conseguia dar uma explicação do porquê o cachorro tava lá em casa. Aí eu falei pro porteiro, falei, cara, tem um cachorro aqui, vê se alguém perdeu esse cachorro no prédio. Começa a ver com alguém aí, porque esse cachorro chegou, está aqui em casa. Tem um cachorro aqui. E aí, nisso, tipo, eu fiquei na sala olhando pro cachorro. Até minha mãe chegar. Tipo, sei lá, demorou. Não sei, não lembro nem mais quanto tempo demorou pra minha mãe chegar, voltar do mercado. E aí, quando minha mãe abriu a porta, eu já, tipo, fui pra porta e falei, mãe, olha pro canto ali. Tá vendo um cachorro? Sério, não, sem sacanagem. Eu fiquei com muito cagaço dela falar, não, tá ligado? Ela olhou e falou, ué, tu trouxe um cachorro pra casa? Eu falei, ih, fodeu. Porque se não foi você que trouxe, como que esse cachorro entrou aqui, caralho?
Mas pelo menos ela não é um cachorro, amigo.
Aí
uma
ela...
vitória de cada vez.
Ela, cara, como é que esse cachorro apareceu aqui? Eu falei, porra, eu tava esperando que você me dissesse isso. Eu não sei, cara. E a gente ficou nessa parada. Aí, tipo, minha mãe deu água pro cachorro, deu as paradas, que nesse momento, amigo, enquanto eu não confirmasse que era de verdade, eu não ia me aproximar daquela porra não, tá ligado? E era um cachorro bonitinho até. Isso ajudou também. Se fosse a porra de um, sei lá, pitbull nervoso, eu ia mais foda. Mas era um vira-latinho assim, bonitinho. Aí eu, tipo, aí nesse momento eu relaxei. Eu falei, bom, minha mãe também tá vendo, ou nós dois estamos loucos iguais...
Não, o cachorro ainda não tinha explicação de como tinha chegado lá. Ele passou pelo buraco da fechadura? Não tem faz sentido nenhum.
Aí, beleza. E tipo assim, e da onde veio o cachorro, né? Aí, sei lá, depois de uma meia hora, interfona a vizinha falando, pô, meu cachorro sumiu. Aí a gente, caralho. Só que, assim, depois a gente analisando todo o ocorrido, o que aconteceu? A vizinha deixou a porta aberta e o cachorro saiu. Isso já é okay. A coincidência número 1. A coincidência número 2 é que, tipo, o prédio, ela mora no 6º, ela não mora no meu andar. Então, eu moro no 8º, o cachorro subiu 2 lances de escada, aleatoriamente. Ele podia ter subido um, subido outro. E ele, tipo, minha mãe saiu e não fechou a porta. Tipo, ela não lembra, mas a única explicação que a gente conseguiu dar foi essa. Que ela saiu e não fechou.
Só essa explicação que é possível.
É, ela não fechou a porta direito, a porta ficou um pouco aberta, e isso é o que realmente acontece em casa. Com o vento, a porta abre e fecha. Se ela não tiver travada, ela abre e fecha. Então, o que, que a gente imagina que aconteceu? Minha mãe saiu, não fechou a porta direito, deixou ela, tipo, aberta, a porta abriu toda com o vento, o cachorro chegou nesse gap entre, tipo, minha mãe sair, o cachorro subiu, entrou no meu apartamento porque viu a porta aberta, entrou no gap da minha mãe sair, não fechar a porta abrir com vento, ele entrar, a porta bater com vento e ficar preso aqui dentro.
Nossa.
Mas assim,
senhora, meu Deus,
olha
do
a quantidade
céu.
De coincidências que aconteceu.
Exato.
Pra esse cachorro parar aqui dentro de casa, tá ligado? Foram, sei lá, umas 10 coincidências ao mesmo tempo que deram casaram de aparecer um cachorro. Só que, cara, quando tu sai do seu quarto pra pegar um copo de água e tem um cachorro na tua sala, viado. Caralho, sem
com
sacanagem.
Com a porta fechada na sua sala?
Não, sem explicação de como ele chegou ali. Não tinha explicação na hora. Eu fiquei tipo, caralho, fudeu, é hoje, meu Deus, morri. Sem sacanagem, eu fiquei muito na merda. Na hora eu fiquei muito na merda. Você sabe filme de terror quando você fala assim, corre, porra, corre, o bicho vai te pegar. Na hora tu não corre, cara. na hora tu não... A única coisa que tu consegue pensar é fudeu, cara. É fudeu. Tipo assim, tu fica travadaço. Eu fiquei muito na merda.
Você paralisa, então... né?
É. Cara, tu para... Cara, essa sacanagem. Eu fiquei, tipo assim, uns 2 segundos meio que tentando assimilar, tá ligado? Tipo uma parada meio Lovecraft, que tu vê um bagulho que não deveria acontecer e tu trava, tipo, dá bug. Eu fiquei muito fudido, cara. Eu fiquei muito fudido. Não foi uma experiência...
Tu tirou menos 5 aí de sanidade mental.
Porra, com certeza. Eu rolei o dado e tirei 1, cara. Eu fiquei muito na merda. E assim, é um bagulho que, tipo, cara, não foi uma experiência sobrenatural, porque o cachorro existia, no final das contas. Mas... É. Mas assim, cara... Foi muito bizarro, foi muito bizarro. É de longe a experiência mais bizarra que eu tenho, assim. E, porra, a minha dica pra lidar com isso é, amigão, não tem jeito, você não lida com isso.
Porra, não, não é possível que seja... Não, a sua dica é, certifique-se de que os fenômenos que você está vendo não estão só na sua cabeça. Essa é a dica,
não, é. Se você for passar por essa experiência, pergunta pro amigo do lado. Porque, cara, nesse momento eu fiquei muito zoado. Que, tipo, quando eu comecei a pensar que, cara, se bobear, outras pessoas não estão vendo esse cachorro, tá ligado? Foi muito bizarro, assim. Eu fiquei, tipo, muito... Caralho,
e quando
porra.
Pega a gente de surpresa que é foda, tá ligado? Porque aí você, não, fica, é. Você fica muito rendido. Quando a parada não faz sentido, assim, de primeira, e tu tá muito desligado... Você fica muito rendido, cara. Você demora. É que nem quando tu vê uma forma, de, sei lá, tem um cabide com um casaco. Aí você meio que acorda de madrugada e você vê naquele cabide uma forma de uma pessoa, tá ligado? E aí você fica forçando a vista, tipo, caralho, que porra é essa que tá acontecendo? Que eu tô vendo? O que eu não tô vendo? O que é isso?
Não, e foi foda que foi um, tipo assim, não foi um susto. Foi, tipo, uma situação que continua acontecendo, tá ligado? Eu tomei um susto, fiquei cagado, mas o susto passa. Isso não. Isso, tipo, eu fiquei, sei lá, mais de meia hora tentando assimilar o que tinha acontecido, tá ligado?
É foda.
Olha, mas eu já acho você muito corajoso por não ter pulado janela, porque eu acho que uma das modificações seria essa.
Tava pensando a mesma coisa.
Cara, tipo assim...
Você ficar encarando o cachorro que você não tem certeza que tá lá. E ao mesmo tempo que isso pode acontecer. Você pode acontecer assim, você pensar que você tá em um plano diferente, ou o cachorro tem um plano diferente. E aí, nossa, realmente pra mim, eu não teria ficado pra poder lidar com aquilo.
Cara, eu realmente não sei agora por que que na hora eu não pensei, tipo, foda-se, vou sair de casa e alguém vai lidar com isso pra mim, tá ligado? Eu não sei, não... Na hora acho que eu fiquei tão fudido que nem isso me passou pela cabeça, assim, de tipo.
E porque o cachorro era bonitinho. Se fosse um cachorro
zoado,
trevoso,
pra cara. É.
Desses cachorros fortões.
É, de filme, né?
Que dá medo, tá ligado? É. Ou se fosse uma criança, tá ligado?
Porra,
tá ligado?
Não. Porque criança. A criança já deu, não. Eu teria morrido na hora. Porra, não, criança eu teria morrido na hora.
Cara, meu Deus do céu, cara.
Não, a criança teria morrido na hora. A criança não estaria agora, por favor. Na moral mesmo.
Caralho, cara, tu imagina a criança.
Cara, criança assombrada é foda, viado. É foda. Outro dia mesmo, cara, a Polly, minha comadre, ele tava dizendo, ela tem um filho de 1 ano e meio. Que já anda. Ela disse que, tipo, tava dormindo, mó calor do caralho e tal. Aquela noite que todo mundo fica se mexendo pra caralho e tal.
Uhum.
Aí ela. Vicente, que é o filho, o neném, tá dormindo assim no lado da cama dela, né? Aí ela acordou de madrugada pra fazer xixi. Ela entrou no banheiro pra fazer xixi. E de repente o Vicente aparece, brota na frente da porta do banheiro, cara.
Caralho.
Ela falou, cara, na moral, eu quase pari no vaso, tá ligado? Foi foda-se, tá ligado?
Eu falei, quase pariu ele de novo, né?
Não, eu falei com ela, eu falei, amiga, eu teria fechado a porta. E aí eu lidava com o choro depois, tá ligado? Mas assim.
Pô, meu irmão, ia lançar ele a bicuda, bro.
Imagina você estar sozinho em casa, levanta para fazer xixi de noite, aquela meio zumbilando, e você olha pra frente e tem uma criança de 1 ano e meio que brotou.
Não, sabe? Aí eu morro, não, na moral.
Você.
Não, Se com o cachorro fofinho eu já me fudi pra caralho, não. Criança eu morro na hora, na moral mesmo.
Cara, criança
é melhor, assombrada. É melhor se entregar.
Criança assombrada é uma das coisas que mais me dão medo no mundo, cara. Meu Deus do céu.
Tá doido, assim. Que isso?
Eu me lembro até hoje da Steph. Quando a gente. Eu e a Carol, a gente foi ver o primeiro episódio de Game of Thrones. Que eu acho que a Steph meio que deu uma avisada assim pra gente, falar, ó. Tem uma cena, porque a primeira cena é escrota de Game of Thrones, né? A primeira ever da série.
É, não sei, porque eu já tinha lido o livro, eu já sabia que isso ia acontecer.
De fato, você não sabe o que. Não, é porque você não sabe o que esperar. Se você não sabe o que é o seriado. E aí, do nada, você tem essa cena que, porra, tem a criança ali, que o olho tá branco, porra. Realmente, assim, foi com muito humor a todo mundo que eu avisei, porque me assustou um pouco no começo. Mas depois a gente descobriu que era só a cabeça.
Então, depois dessa história confusa aí, um pouquinho aterrorizante, vamos pra dica da Tete aí.
Então, no meu caso, eu realmente não falo brincando quando falo que eu não saberia lidar com algumas situações que eu acho que você lidou. Tipo, realmente, pra mim, sempre foi muito certo de que, cara, se algum espírito aparecesse na minha frente, eu simplesmente não gostaria de lidar com ele e que eu ia me matar de alguma forma. Pra mim, isso foi...
Nossa, amiga, caralho!
Isso foi sempre muito claro na minha cabeça, entendeu? Tipo, pular janela, coisa assim.
Caralho, eu não quero lidar com você aqui, eu vou me matar e lidar com você no outro plano, tá ligado?
Pois é, só que uma amiga muito razoável minha, que é a Julie, ela me ensinou que, ela me disse, né, muito convicta de que eu nunca veria nenhum espírito se eu não quisesse vê-lo. E cara, eu aconselho isso a todos, essa é a primeira dica que eu dou, sempre funcionou comigo. Que eu coloco muito forte na minha cabeça quando eu acho que eu tô numa situação bizarra, pelo menos na minha adolescência, de que eu fosse ver algum espírito no meio da escuridão, assim, na quina do quarto, eu falava, eu não acredito em espírito. É no estilo Peter Pan, entendeu? Tipo, eu acredito em fadas, só que aí você tem que falar, eu não acredito em espírito. Nunca vieram me assombrar.
Ai, gente, eu faço isso há 28 anos e não funciona.
Pô, mas tá vendo espírito direto aí?
Parece o começo do filme de terror, cara. As pessoas zombando. Não tem espírito. Eu não acredito em espírito. Não vou ver.
Cara, mas tipo assim, eu escuto o Mundo Freak, né? Que é um podcast sobre capirotagem. E aí eles... Tem uma galera lá que é entendida desse lance de magia e tal. Estuda essas paradas, né? E eles falam basicamente essa parada aí também. Que tipo... Cara, grande parte desses relatos, assim, de pessoas que viram, ou de que não sei o quê, já eram pessoas que meio que acreditavam no bagulho, tá ligado? Dificilmente pessoas que não acreditam ou que, tipo, não querem se envolver com essa parada têm, tipo, contato, assim, tipo, dão relatos dessas pessoas.
Então, amiga, a Julie me convenceu e até hoje eu estou safa. Nunca tive que lidar com isso. Porque o que aconteceu, por que espíritos pra mim? Porque... desde pequena sempre fui muito mais curiosa do que medrosa, e isso é horrível, porque eu era a típica criança que, mesmo com medo, eu nunca fechava os olhos para uma cena de terror. Então, na minha cabeça, tem muitas, muitas imagens de terror, e quando começou aqueles filmes de espírito japonês com olho branco, cara, aí fudeu.
Cara, você sempre fala dos filmes japoneses,
pra mim,
cara.
Isso, sim. Me coloca... Ah, nossa, o que é isso?
Como
grito
é
pra
a
mim.
A vozinha do grito?
Não faz isso não, de verdade, senão eu não vou dormir. Não, cara, pra mim foi o maior pavor de toda a minha vida. Por exemplo, o que aconteceu? Comecei a ver a porra desses filmes. Só que assim, a versão americana, ó, o segundo qual é a boa dica de não fazer. Você pode até assistir os filmes americanos, cara. Os filmes americanos são maravilhosos. Por exemplo, tem o Chamado. O Chamado, ele faz o quê? Ele te dá todo aquele terrorzão daquela menina te seguindo. E aí, no final, o que ele fala? Olha, você tem uma forma de enfrentar isso, que é você copia a porra da fita e você tá salvo. Então você pensa, então tá, então o dia que esse espírito vier atrás de mim, é só copiar a porra da fita e eu tô safa. Beleza. Agora você vai ver a versão japonesa? A versão japonesa é foda-se, todo mundo tá morrendo, não tem como você se salvar, seu filho da puta. Tipo, vai morrer de qualquer jeito. Ou seja, não tem o que fazer. Se você é assombrado, cara, beijo, tchau, você não tem chance de mais estar nesse mundo. Você perdeu. E cara...
Cara, eu não quero ser a pessoa que vai te dizer isso, mas, assim, hoje em dia, se tu tiver que copiar a fita de videocassete pra se salvar, tu
vai... Não, hoje em dia, sim, hoje em dia...
Assim, desculpe.
Não, inclusive, até de ser muito bem, mas... tô fodida, porque nem isso eu tenho mais.
É, o máximo que você vai conseguir é converter uma fita no arquivo do pendrive.
É, mas do jeito que anda a carruagem, eu acho que só seria...
Não, no
máximo seria... Eu acho que eu teria que compartilhar um story.
A Stephanie vai ser a primeira pessoa que vai combater a menina do chamado com um vírus de computador.
É, isso é um super poder, provavelmente até.
É, ou isso. Caralho, podia ser, né? Um bom filme de terror moderno, né? Tipo, que a maldição passa por stories. Imagina, e é uma galera...
Cara, eu acho que tem. Não, que tem um filme desses que já usa, tipo, a maldição vai pelo computador.
Gente,
vai pelo...
acabei de ter uma imagem na minha cabeça.
Pelo computador,
que é
não,
a seguinte, imagina aqueles e-mails, corrente de e-mail falando: oi, minha história é tal, eu morri no poço. Compartilhe isso com 5 amigos. Compartilhe isso com 5 amigos.
Meu nome é Samara.
7 dias. Não, mas tinha que fazer um story, assim.
Spam.
Será que as pessoas iam repassar? Enfim, fica a dúvida. Bom, aí o que acontece? Não vejam...
Fica a dúvida de quê? Cara, não vamos fazer isso não, cara.
Gente, não. Dica número dois. Não assistam versões japonesas de qualquer filme de terror. Porque aí não tem como enfrentar. Você já era, você morreu. Terceiro ponto. Na minha vida, tive um momento trágico. Muito trágico, que é... Eu deixei uma pessoa me passar aqueles joguinhos de assustar pelo MSN, mascarado de Hello Kitty Game.
Caralho.
E aí, o que que era? Você...
Puta
pois
que
é.
Pariu. Eu
então,
sou cagado com isso até
esse
hoje.
Foi o auge da minha vida de cagona, que é... Tô lá com meus belos 14 anos, chegando à meia-noite, né, conectando aquele cabinho da... internet discada, como todo mundo, super feliz que eu tô entrando na internet junto com todo mundo à meia-noite. E aí, pô, um amigo me passou esse Hello Kitty Game, super legal, fui tentar abrir e não abria.
Cara, meu Deus.
Aí, poxa, clica mais uma vez, o jogo não abria de novo, então o que, que você faz? Vai clicando. Clica mais uma, até que você fala, pô. Então, não tá funcionando, né? Você avisa o amiguinho que não tá funcionando, o amiguinho nem te responde mais. Beleza, você vai fazer outra coisa. Você esquece que você tentou abrir aquele algum dia, até que do nada, tipo, 10 minutos depois, quando você tá fazendo qualquer outra parada que não é pensando nisso, vê a porra de uma foto de um espírito sem olho, bem na sua tela, e um grito demoníaco, coisa assim...
Cara,
era um grito assim. Eu não sou incapaz de reproduzir, porque ele é do fundo da alma das trevas, do inferno, do sete.
Não. Cara, e já fica. Se alguém tá pensando que vai aparecer isso na edição do podcast, não, porque eu tenho
pois
medo
é,
dessas
inclusive,
porras.
Inclusive, eu tô olhando a tela.
Muito com quem faz isso, cara. Eu fico
eu
muito. Que isso vai acontecer. Cara, eu sou cagado com isso real até hoje. Tipo assim,
cara,
eu tenho. Eu não abro algumas coisas na internet. Eu não. Tipo, eu faço. Eu tomo sempre cuidado com isso. Tudo que eu penso em abrir. Cara, eu não abro, às vezes, vídeo no WhatsApp, cara. Eu sou cagado. True com isso mesmo, tipo assim,
prefiro
qualquer
um
coisa que tenha...
do que a porra
não,
da
muito mais, muito mais, muito total. Mais. Cara, eu, tipo assim, eu sou neurótico com isso, assim, eu tomo milhares de cuidados, eu boto pra tocar vídeo de olho fechado pra ser qualquer coisa não... Sem sacanagem, Não, não, eu sou traumatizado.
Assim, semi-cerrado,
é, cara, eu sou traumatizadaço assim. Com isso, cara. Sem sacanagem.
Antes de ontem, semana passada, sei lá, eu tava ouvindo um Nerdcast sobre
o sobrenatural. Eu escutei isso hoje. E veio o grito.
Que tem o grito, é isso que eu ia falar.
É, não, mas eu já esperava isso. Na hora que ele falou, eu falei, vai botar, porque ficou silêncio, tá ligado?
É, eu não esperava, não. Eu tava no meio da academia, quase que na academia, que ia ser.
Eu já esperei isso. Mas assim, tipo, qualquer vídeo ou qualquer áudio que dê um silêncio, que dê um não sei o quê, eu já pauso. Eu não vejo. Cara, sem sacanagem, eu sou cagadaço.
Eu super entendo.
Cara,
eu acho
caí
que
uma vez nessa
porra. Mais escrota que existe. Extremamente útil na vida, porque com certeza o meu momento deles não foi nada legal. O que aconteceu? Na verdade, quantas vezes eu cliquei naquele jogo, era quantas vezes aquela imagem ia aparecer aleatoriamente na minha vida. Então, o que de fato aconteceu é rolou um momento, 2 segundos paralisado, pra tentar entender o que estava acontecendo, até eu começar a gritar, correr pela casa, bater na porta da minha mãe e do meu padrasto dormindo, eles acordarem assustados, achando que algum ladrão estava querendo roubar a casa. É, inclusive já. Não, segurando a Baju, por exemplo. Já foram pra sala e eu tava tão, mas tão transtornado com o que tinha acontecido, tentando explicar o que era a porra da imagem do computador, que assim, no processo eu tirei a tomada do computador, fiquei uma semana sem ligar e fiquei dormindo no quarto deles durante essa semana inteira. Eu não conseguia dormir sozinha. Eu não conseguia ficar perto do computador. Não, e depois quando eu comecei a voltar.
Não, cara.
Primeiro que assim, eu só podia dormir com a televisão ligada e com a luz ligada. E só pensando naquilo. No momento que eu ia ter que lidar com ligar o computador, tirar a porra daquele jogo que parecia um vírus que você não conseguia descartá-lo. Eu acho, inclusive, que essa minha questão com vírus começou daí, entendeu? Foi um portal que chamou e... Enfim. Então, gente, jogos de amigos... Enfim, o WhatsApp hoje em dia ensina isso, entendeu? Mas, infelizmente, na época, sempre uma terceira dica essencial. E, pra poder finalizar, a história cereja do sorvete, que, de fato, é uma história que... É bem forte. Vamos lá. É, quando eu morava na França.
Não, meia-noite e meia já. Não sei.
Lembrando que a gente tá gravando, são quase uma hora da manhã aqui.
É, meia-noite e 40. Não sei se eu quero ouvir.
Os mais covardes, por favor, segurem-se, porque realmente essa foi foda. Quando eu morava na França, quando eu era pequena, eu morei até os 10 anos de idade. Morou eu e minha mãe. E.
Mano, se você estiver preparando alguma piada escrota, você para. Na moral, se for uma piada escrota, você para.
Não, e engraçado que, tipo, o meu monitor acabou de apagar porque, tipo, ficou muito tempo sem mexer, tá ligado?
Porra,
não,
falar que
caralho,
meu monitor tá piscando agora.
Não. Então meu monitor, tipo, deu aquela parada de, muito tempo sem mexer. Mas, caralho, a gente tá falando, o monitor daqui a pouco, caralho, aí mexia e voltou.
Cuidado,
opa,
meu
ainda
Deus.
Bem.
Então, o que aconteceu foi que minha mãe, a gente dormia numa casa relativamente grande, a gente tinha um quintalzão. E à noite começou a acontecer o seguinte: eu tinha um carrinho interligado. É carrinho interligado, Cris? De controle remoto?
Controle remoto
que a gente chamava.
Eu tinha um carrinho de controle remoto. E que à noite andava sozinho pela casa.
Ah, para! Eita, ah, chega! Ah, ai, pô, gente, vamos mudar de assunto, vamos mudar de tema.
E era só...
Na moral, presente de merda.
E era só à noite e sem a bateria. A gente tirou as pilhas e à noite ele andava.
Não, a dica de como lidar com isso é um taco de beisebol. Explode isso e
aí,
agora eu quero ver
andar sozinho. Mas vocês não têm ideia o que que era.
Pô, um carrinho teleguiado, que é estilo míssil, tá ligado? Que
inclusive,
sem bateria ele anda.
Eu vou gravar um mini depoimento da minha mãe falando sobre esse momento.
Não,
porque,
saco
assim,
de lixo, total.
Pra caramba, mas o que se passou na cabeça da minha mãe, eu falo, gente, Eu não tinha mais vontade de viver quando eu vi aquele carrinho perambular pela casa sem explicação, porque a gente de fato não conseguia entender como é que aquilo era possível, sendo que o barulhinho é aquele barulhinho, sabe? Tipo assim.
Ah, assim, de filme de terror. Puta que pariu.
De corrente, né?
Gente, a primeira vez que aconteceu era pra jogar essa merda no lixo. Não era pra acontecer uma vez e falar, será que acontece amanhã de novo? Não era pra ver.
E chegar na pessoa, chegar na cara da pessoa que deu e falar, vai tomar no teu cu e voltar.
Não era
a primeira vez.
Mas essa história
quando acorda de manhã, porque
essa história ainda tem.
Ver se em outra situação de temperatura e pressão isso acontecerá de novo. Não tem. Aconteceu uma vez, amigo. Pegou, jogou fora, acabou.
Não, quebra, exatamente quebra. Isso. Quebra, porque se você jogar fora, pode voltar, porra. Explode essa porra.
Exatamente. É. Essa é a lógica que foi pensada.
Eu sou mais curiosa que medrosa. Parceiro, não onde?
Não, gente, aí... Nossa. Continuando a história.
Curiosidade nenhuma.
Minha mãe conta
zero,
que...
Zero. Nenhuma.
Minha mãe conta o seguinte, que um dia na vida dela, inclusive aqui no Brasil, ela encontrou uma pessoa que muito aleatoriamente começou a falar, a descrever a nossa casa lá na França. E que dizia, olha, de fato, sua casa ela é bem carregada de espíritos, porque o terreno onde ela foi construída é um antigo campo
cemitério do Ayrton Senna
da era romana. Da época dos romanos, falando que é um campo de trabalho de escravos. Então, que, bom, se ela quisesse lidar com aquilo, ela tinha que fazer algumas
ou
práticas
se mudar,
ali.
Que é muito mais fácil.
Que é muito mais indolor até.
Não, detalhe, porque essa casa ela não existia antigamente. Quem construiu a casa fomos nós. Foi meu pai e minha mãe que construíram. Enfim, aí quando ela soube disso, ela falou: ótimo, eu vou fazer. Então, o que essa pessoa também disse à minha mãe é que havia um tesouro enterrado no terreno da casa.
Bom,
final da história.
Essa mulher morreu.
Alguns
essa mulher
depois,
não existia. Ela morreu no século XVIII.
E o tesouro é
alguns
na cabeça
meses depois...
de uma pessoa. Porque tesouros são relativos, né?
O que a gente veio descobrir foi o seguinte... que o carrinho de controle remoto andava pela casa porque exatamente onde estávamos era uma região que tinha eletromagnetismo muito intenso. Infelizmente a gente conseguiu isso através de pesquisadores da cidade do lado que vieram para poder entender o que que estava acontecendo.
Caralho!
Tipo,
então,
os caça
é que ele tava andando.
Cientistas.
O Mythbusters foi na tua casa?
Exatamente. Não, o que aconteceu foi que, apesar de tirar a bateria, as ondas eram muito fortes, então aquela anteninha que fica do carrinho captava essas ondas, que eu infelizmente não tenho capacidade de explicar o porquê, mas à noite ficavam mais intensas.
À noite ficavam mais intensas,
então,
explica só
a gente teve... Então, felizmente a gente conseguiu...
Isso aí, Brad.
Felizmente a gente conseguiu voltar a dormir em paz. Só que ainda tem... Calma. Só que tem um desfecho também pra história do tesouro. Apesar de a gente descobrir o porquê do carrinho andar, isso não impediu a minha mãe de fazer... de cavar o terreno inteiro procurando esse tesouro. A gente tinha uns 20 buracos no terreno dela cavando. Inclusive eu. Ai, quis tanto acreditar que tinha. Enfim, essa é a história que eu tenho.
Ah, não tinha o tesouro.
Então. A última dica. Gente, nunca dê pra crianças de vocês esses carrinhos.
Tá
ou nunca more em cima de um bagulho de eletromagnetismo, caralho.
Porra. Virou Lost, velho. Tem um momento que o negócio virou Lost.
Daqui a pouco vai pra uma fumaça visitar vocês.
Então é isso.
Cara, você tem maior parada de história.
Cara, tipo, na moral.
Cara, tem uma parada lá que eu não tô conseguindo explicar. Vai lá, dá um apoio lá pra minha esposa, pra minha filha lá, pra mim mesmo.
Inventa qualquer coisa aí, diz aí que foi, sei lá, Chernobyl, foda-se.
É, pô, eletromagnetismo, isso aí,
Caralho, meu Deus.
Tá doido.
Tá ficando muito tarde.
Então, mas a dica pra lidar com medo dessa situação é, tipo, chame o Meatbuster, sei lá. Ou, no caso da França, o Meatbuster, sei lá.
Cara, meu Deus, que péssimo, gente.
Eu tentei construir
Ai,
essa...
Ai, deu uma encolhida.
Eu tentei construir essa piada há muito tempo já. E não tava não conseguindo encaixar.
E conseguiu, e continuou não conseguindo.
É, não, ficou uma merda. Mas ela tá aí, ela tá aí.
Tá aí, tá aí, tá aí. E agora é uma decisão do editor, é existir ou não.
É. Vou conversar com ele.
Segura tá. Essa onda aí, Thiagão. Segura aí.
Vamos lá, Thiago. Vamos lá, Thiago. Dá tua dica pra lidar com o medo que você tá sentindo agora.
Cara, lá onde eu morava, cara, onde eu morava, na minha cidade natal, na época tinha muito poucos postes de luz, tá?
Na época.
E obviamente todas as casas tinham um varal. Então você pode entender como uma pessoa cagona vivia. É. Com aquele monte de lençol balançando.
Roupa balançando no escuro.
Isso, pô. Aí qualquer cachorro que passasse ali era uma bolinha de
cocô. Já dava pra classificar os cachorros passasse... de acordo com o nível de cagaço que você tinha velho.
Você tá passando, tem um cachorro que passa entre assim. Você só vê o lençol balançando esquisito. Tá, né? Isso já é o suficiente já. Tá, né? Falaram da coisa do grito aí que deram. Eu escutei esse grito, que é um grito parecido com esse que a Teté narrou aí pra gente, que foi com a Rê, cara. Minha companheira, a gente tava dormindo aqui em casa. E aí entrou um gato. Pra bater nos dois gatos que a gente tem aqui, nas duas gatas que a gente tem. Só que a gente tava dormindo e era de noite. E aí, sei lá, 3 horas da manhã, a gente, sono profundo, e aí entra um gato, e aí os gatos começam a brigar na cama. Só que a gente não entendeu isso, tá ligado? Porque quando eu acordei, tava um barulho assim.
Ele entrou no teu quarto?
Dentro do meu quarto, do nosso quarto que a gente dormiu.
Aí é foda!
Aí é foda!
Pegou-lhe o travesseiro, velho, e só mandou assim, ó.
Cara,
ela gritava, fazendo força. Entendeu? E eu sei que quando ela começou a gritar, eu falei, eu vi o negócio, aí eu vi os gatos fugindo pela fresta da porta, que a gente tem um buraco na porta para os gatos entrarem e sair, tá ligado? E aí os gatos saíram, não tinha mais barulho, e a Rê continuava. E eu falei, para, pelo amor de Deus.
Caralho, que terror, meu irmão, na moral, que terror, que
meu
isso?
Meu irmão, depois pergunta pra ela como é que ela saiu disso. Quando eu liguei a luz, ela tava rindo assim, ó.
Ah, cara.
Assim, desespero. Mas eu sou muito cagão, gente. Eu sou muito cagão e não sou curioso. E eu tenho umas vibes pra vencer esses cagaços, tá ligado? A primeira vibe é nunca ficar sem luz.
É, isso é o clássico, isso é o...
Nunca.
Step number one.
Mantenha o boleto da Light no débito automático.
Débito automático. Eu consigo isso 99% do tempo.
Calma aí, foi só uma observação.
Não ficar sem luz.
Onde eu morava em Angra, era muito comum acabar a luz. Nesse período tenso que eu tive na minha vida, eu sabe como é quando
isso.
Vinha com a luz de emergência colada no meu rosto.
Meu irmão,
pegando um já bronze.
Vou chegar na luz de emergência. Vou chegar, porque é aí, justamente no 1% quando falta luz, tá? Eu tenho todo um esquema pra poder dormir. Tipo, eu acendo. a gente tem um quarto,
uma vela
aí você
pra
tem
rezar.
Que passar pela sala, pelo banheiro, aí chega na cozinha, tá ligado? Aí eu acendo todas as luzes do quarto até a cozinha e venho apagando. Cozinha, sem olhar pra trás. Porque
é, não, já
dando uma apressadinha no passo. E dando uma apressadinha no passo.
Pô, isso aí é experiência mínima. O cara que sabe, tá ligado, viver... É. Com o seu cagaço de medo do escuro, sabe? Você nunca olha pra trás.
Jamais, né?
Jamais.
Aí só vem como? Clique, 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 vem apagando tudo, entendeu? E aí entro no quarto, pum, já tô com o celular no bolso e tá maneiro. Só que quando acaba a luz, bro, é porque aqui tem muitas árvores que batem nos, quando venta ou chove pra caralho, bate essa porra no, na parada da luz e toda hora ou tem um transformador que explode... Ou um cabo que arrebenta. E aí, calha de sempre ficar sem luz aqui em casa, pelo menos por um tempo, entendeu? Então, as minhas dicas é de coisas pra você não usar pra faltar luz. E a primeira
não
delas
usar?
É exatamente luz de emergência, bro. Tu imagina... Não usar, pelo amor de Deus... Você, a experiência que eu tive da luz de emergência dentro da tomada, que acabou todas as luzes, pof, e de repente acendeu uma luz do nada num canto da casa. Eu só toquei hoje em dia por muita perseverança de não parar naquele momento. Porque exatamente assim, no momento que derruba a energia, puf.
Aí sobe aquele além, né? Aquele além.
Até você se tocar, que é a luz de emergência. Até você se tocar, que é a luz de emergência, já saiu a segunda bolinha de cocô.
Não, com certeza.
É isso. Entendeu? Não tem como. A segunda parada é vela.
Não, não.
Estúpida, bro.
Cara, vela dá um tom macabro na parada, cara. Esse é o problema.
Tu acendeu uma vela, bro.
Fudeu, aquele, já chamou. Aquele... A vela é para raio, tá ligado? É para raio dos capirotos, tá ligado?
Não, com certeza. Vem junto.
Aquele teu cabide que fica lá no canto, tá ligado? Já parece a sexta-feira 3, assim. Um estalar de dedos, entendeu? Qualquer parada de sombra... Não, e quando bate um ventinho na vela, que a chama dá uma mexida, e todas as sombras da casa dão uma mexida junto com a chama, velho. Porra,
velho. Bizarro.
Isso aí.
Não.
Meu irmão, caguei a terceira bolinha. Sem dúvida, essa aí, ó.
Cara, meu Deus.
Essa aí. E celular. Eu acho que o celular é a ferramenta ali, tá ligado? Que você consegue assim, evitar mais o medo, tá ligado? Porque
você
mal bem você começa...
pessoas.
É, porque você vai ali, né, tá no celularzinho, ele tá na parada, né? Ligou a lanterna pra achar alguma coisa e tal, se escondeu no canto, porque você tá se escondendo, né? Se escondeu no canto. Você tá com a lanterninha ali do celular e tal, desligou e tá no WhatsApp e você tá vendo aquela contagem regressiva, né? É, 46% de bateria, porque nunca vai estar carregado.
Jamais,
é. Quem
jamais
é que vai
tomar, meu irmão? Não, e o cagaço que eu tenho de, às vezes, estar olhando muito fixamente pro celular há muito tempo e aí ficar com medo de olhar pra frente.
Total.
Ah, entendi.
Tá ligado? Quando tá no escuro. Cara. É que nem lavar o cabelo no chuveiro, de você ficar muito tempo com o olho fechado, aí, de repente, bate aquela noia e você fala, puta, se eu abrir o olho agora, o que vai acontecer?
Vai que tem um cachorro, né?
Cara, eu tenho medo de quando eu tô, tipo assim, lavando o cabelo,
tu
tá
ligado?
Tudo
tem cabelo pra lavar.
E aí tem sabão no olho com o olho fechado. Como é que abre? Como é que abre?
Não, e a Raquel ainda tem um agravante que ela tem um espelho dentro do box, tá ligado? Que
eu
tipo,
tenho um espelho
dentro do box. É o... Porra, vai todo
já
puta.
Tomei vários sustos com esse espelho dentro do meu box, viado.
Porra,
vários,
que isso,
vários.
Cara. Na moral mesmo, é bem deselegante isso, cara. Na moral mesmo.
Porra, pelo amor de Deus, cara. Isso aí é o quê? Narcisismo?
Pô, sei lá, cara.
Não, cara, eu já falei, o Abraão usa pra fazer a barba no banho, pô. Mas dá um cagaço do caralho.
Mas precisa de um espelho de 2 metros?
Não
um
espelho de
2
metros, não. Fica um espelho quadradinho. Só que o problema é que ele fica na altura do nosso...
Fica bem na altura do capiroto. Aí é foda.
aquele que vem de trás, aquele que vem de trás.
O suficiente
aí,
pra tu se fuder.
A cortina, porque aqui em casa é banheiro de boxe de cortina. Aí às vezes a cortina tá aberta... E aí eu, tipo, tô escovando o dente, aí o espelho que eu escovo o dente reflete o espelho do boxe, tá ligado?
Puta que
e aí eu
pariu.
Só vejo o vulto.
Não, jogo de espelho não, velho. Que isso? Virou circo a parada, bro? Não. Não tem como.
Dá vários sustos. Às vezes eu olho assim e fico, caralho, que porra é essa? Aí eu fico, tipo, mexendo o ombrinho pra ver se ele tá me acompanhando. Aí quando eu vejo que é o meu ombro que tá fazendo a sombra, aí eu fico tranquilo. Mas no primeiro momento é sempre, caralho, que porra é essa? Que é sempre uma sensação de vulto, assim, passando no espelho, tá ligado?
Ah, cara. Ah,
e pra mim não tem caô, porque eu tenho medo de escuro, que é inexplicável. Que é, aliás, eu não quero explicar, eu não quero saber. É isso, eu não quero saber. Essa que é a parada. Tipo, não tem... É, eu tenho medo de escuro, e aí, de repente, quando tá escurão, tá, eu vou ali e quando eu entro no quarto, por exemplo, que eu venho desligando tudo, a primeira coisa, pum, dá uma abraçadinha na rede.
Ah, normal.
Tô salvo. Inclusive, uma vez, acabou a Luísa Kitra, e aí eu fiquei desesperado. E aí eu ouvi vozes, porque todo mundo desliga a televisão e tal, não sei o que, você começa a ouvir. E aí eu vi com os vizinhos conversando. Eu fiquei da janelinha olhando os vizinhos, que me deu um alento.
Tá? É, com certeza, que tem
gente, né? Ali.
Isso. E sem olhar pros lados, obviamente, porque quem olha pros lados é,
é
só no filme. Né? A vida real é, focou, entendeu? Cara, uma coisa horrível, é lanterna, cara. Uma outra arma péssima pra combater o escuro, cara.
Não, cara. Cara, na moral, faltou luz, deita, fecha o olhinho, um bom edredom, e é isso aí, amigo. Foda-se, não, não tem erro. Cara, debaixo do edredom não acontece nada. Nunca.
Cara,
o edredom sempre te protege.
A gente reuniu quatro cagões pra falar sobre isso, né, cara? A gente só tá se concordando e se ajudando, né? Não, é isso aí mesmo, é isso mesmo.
É uma terapia isso aqui, cara. A gente tá fazendo uma sessão
é
uma de terapia.
É, total. Não, e olha que a gente tá no Rio, a gente tem muito mais coisa pra temer, real.
Não,
é.
Mas pra mim não convence isso. Ah, porque você tem que ter mais medo das pessoas vivas do que das mortas. Meu cu, não dá, não me convence isso, cara, não me convence, não rola, sinto muito.
Pô, meu irmão, o que que a pessoa morta tem a perder, mano?
Porra!
Eu tenho medo da pessoa morta.
O que que a pessoa morta tem pra fazer aqui?
Não, essa você pode ter medo dos dois, não é uma escolha. Você
não
pode ter medo dos dois.
Essa porra.
Mano, porra. Não é tipo, ah, é realmente. Eu já tenho medo de espírito, né? Não sobrou mais nada pra.
Caralho, uma pessoa viva e uma pessoa morta a 80 km, velho.
Porra, certeza, cara. Porra, quem é que ganha, cara? Porra,
caralho, é
foda. Foda-se, cara.
Não, e o adendo de. É, faltar a luz, você está no seu celular, assim, tranquila, e olha a hora, e tá lá, 2h58. Porque você sabe que 3 horas da manhã é a hora do capiroto na terra.
Ah,
né?
Cara, tem tanta hora de capiroto, é
pô,
difícil. Aí.
Tem essa hora de capiroto.
Ah, não, vocês não viram o Exorcismo de Emily Rose?
Lógico que não, né,
Léo? Cara, que foi
pois
isso,
é.
Cara?
Eu também não.
É o menor motivo, Brad.
Raquel, eu acho
esse
que você.
Foi o último filme de terror que eu vi e vai.
Então, mas isso é muito recente, inclusive, Raquel. Vamos conversar assim. Não era pra você estar assistindo, cara, porque você já era adolescente. Já
que
era
isso?
Demais.
Isso faz quase 10 anos.
Pô, é pior ainda,
sei lá.
Amiga. Faz adulta.
E eu não concordo com capeta burocrata também.
Então,
tem hora pra chegar?
Isso faz 10 anos e eu até hoje não consigo olhar o relógio quando dá 2h58. Eu começo a ter que olhar pra outras coisas porque eu não posso olhar o relógio quando dá 3 horas da manhã, cara. Isso tem 10 anos que eu vi esse filme, ou mais. Tem 10 anos ou mais que eu vi esse filme.
Cacete. É, isso aí já. Aí é procurar uma ajudinha.
Ah,
né?
Vai lá ver! Vai lá ver o filme! Vai lá ver o que acontece no filme.
Não,
sabe o que, que é pior desse filme? Sabe o que é pior desse filme? É o avizinho que diz. Esse filme é baseado em fatos reais.
É, mas isso é...
Isso
é
o que fode, tá pra caralho, tá?
É isso.
Isso eu já botei na minha cabeça que isso não existe. Foda-se.
Não,
tudo é baseado em fato real, cara. Porra.
Quando eu vi Paranormal...
outra coisa que eu nunca vou ver. Essa
não vou ver, eu nunca.
Aí, tipo assim, qual era a parada? Tipo, a gente tava na casa, tava eu e meu irmão... E um amigo que a gente recebia mó tempão, eu tava na casa dele pra falar com ele, falar com a mãe dele e tal. E aí tinha esse DVD alugado lá na casa
dele.
Porra,
que ideia merda, cara. Não tinha nada melhor pra fazer, não.
Assim começa, assim começou um chamado. Assim começa, tem a porra de uma fita, quer ver.
Mas aí, vamos ver o paranormal. Aí, tipo, a gente mudou de valentão. Eu não queria recusar, meu irmão não queria recusar.
Cara, nessa hora.
Meu amigo não queria recusar.
Com capiroto não existe valentia. Não tem como.
Meu irmão. Eu sei que o meu irmão e o meu amigo foram muito mais corajosos com ele. Eu dormi 3 dias de luz acesa. Meu irmão me ligava. Meu irmão acordava e falava, mano, apaga essa porra dessa luz, bro. Eu pedi pro meu irmão vir dormir na mesma cama que eu. Meu irmão falou, não, meu irmão falou, e vou te mandar real, que esse cagaço é genético. Olha, ó, sente o drama. É, o meu pai, ele viu 2 filmes no cinema. Ele não lembra o nome. O outro foi O Exorcista. Uhum. Meu pai nunca mais entrou
voltou no cinema.
Meu pai
eu acho
nunca
até justo.
Mais voltou no cinema. Vocês não estão entendendo. Hoje, ó, olha a ideia, brother. Hoje, eu fui ver há um mês atrás, pela primeira vez, um filme completo com meu pai, bro, que foi Os 8 Odiados, porque ele odeia filme por causa desse trauma.
Odeia filme, né?
Que ele teve.
Cinema, moleque, filme, nada.
Né? Ele fala, cara, eu não gosto de ver filme. Eu não gosto de ver filme. Cagão da porra.
Também não. Nossa senhora. Imagina.
Porra, não, mano.
Quando você é pequeno.
É, pô.
É aquela cena
total.
Lá.
A gente tá falando dos anos 70 já, isso não, nem era comum, e o meu pai veio de, pô, do interior, aquelas pessoas que se tivessem, se tava com a tela assim, se tivesse um trem vindo na direção, ele saía e falava, gente, desvia.
Pode.
Pô, você não tá entendendo, o negócio é...
Não, cara, mas isso é traumatizante mesmo.
Agora, eu só queria fazer aqui um disclaimer final aqui, que é pra TV aberta, pra Telecine, pra HBO, essa galera aí, que ainda tem comercial na vida delas, que é passar propaganda de filme de terror sem avisar com antecedência.
Não. Cara, pra mim isso nem é gente, cara. Quem faz isso não é gente.
É Halloween. Halloween, cara, que época odiosa pra estar vendo televisão.
Não, Halloween?
É por isso que eu não vejo mais televisão. Foda-se.
De fato, é uma sacanagem muito grande.
Isso aí é a maior vacilação de todos os tempos. É isso. Não assistam TV que tenha comercial, por nenhum canal que tenha comercial em época de Halloween. Essa é a dica que eu posso te dar pra vocês serem felizes.
Bom, então agora a gente vai pra nossa última dica aí, da nossa última cagona. Raquel, dá o teu papo aí.
Ai, cagona máxima, na moral, cara. Como eu odeio terror. Como eu odeio sentir medo, cara. Enfim, eu tenho muito medo, como todos nós aqui, né? eu descobri uma coisa, né? Que, na verdade, eu tenho medo da noite, né? Porque se eu vejo essas coisas de manhã... Eu fico tranquilo. Eu vejo e falo, nunca acho.
Eu não tenho isso, não.
Eu fico. Nunca acho que as coisas vão acontecer comigo de manhã. Nunca acho que vai ter nada sobrenatural de manhã. Agora, baixou o sol e começou a anoitecer, eu já fico com cagaço. É impressionante, impressionante. E é aquela parada traiçoeira, né? Porque às vezes você vê um bagulho de manhã e você fala, foda-se, vi, não me alterei. Mas aí chega a noite e você lembra. E aí, quando você lembra, amigo, vem todo aquele pavor junto com a lembrança.
Isso é merda.
É uma merda isso. Mas, enfim. A minha história mais drástica de terror foi esse que eu falei, O Exorcismo de Emily Rose, que foi a última vez que eu fui no cinema ver filme de terror, que eu acho que foi o último terror que eu vi na vida. Foi esse, que é exatamente desse terror que eu mais tenho medo, que é terror de possessão e essas coisas muito bizarras. Tem esse lance das 3 horas da manhã, que até hoje não dá. Tipo, dá 2h58 eu começo a não olhar mais para o relógio, torcendo para passar. E eu descobri uma coisa que me ajuda quando eu tô com medo, que é a minha dica de hoje. Eu começo a pensar em putaria. Entendeu? Eu começo a tentar pensar coisas que me deixam excitada.
Uhum.
E aí, meio que pra dar uma confusão, e aí eu meio que me desligar
desligar daquela sensação, tá, né?
Do medo do cagaço bizarro que tá rolando ali naquele momento, entendeu?
Eu me vejo nitidamente continuando com medo e excitado.
Porra,
isso é diferente.
Pô, mas aí tu vai bater punheta pro demônio, viado? Caralho. Não, pô,
meu irmão. Ele aproveita que a mão tá tremendo. Ele aproveita que a mão tá tremendo e vai que vai, mano.
É, e vai que vai. Ajudinha, né? Pô, demônio, dá ajudinha aqui. É. Na moral, nunca te pedi nada.
Olha, até pensei agora. Se existe
uma... Deixa eu ver essa boquinha de Moonhai. Deixa eu ver essa boquinha de Moonhai.
Então, porra. Eu fiquei até pensando se existe um filme, ai, porra. Terror também. De fato, um pornô. Um pornô mesmo. Não, um pornô, ah, só que o tema um de...
deve
é
ter,
terror.
Deve ter um pornô de terror. Deve ter.
Ah, pornô de terror? Ah, deve ter, mas aí eu não vou ver, né, gente? Porque tem terror.
Porra, brother. Longe, procurar tem vários terror, pornô de terror, tá brother. Tem vários pornô de terror.
Mas
vários,
tipo, com jump
vários.
Scare?
Com jump scare, não, caralho.
O jump scare é o cara gordo da câmera. Ah, isso...
Não, pô. Se você procurar...
Nunca vou procurar isso. Nunca vou procurar isso.
Meu irmão, logo na capinha já vai ter ali uma pessoa segurando uma boneca. Pode ter certeza. É. Logo de cara, a pessoa segurando a boneca.
Não. A questão é, vocês estão subvertendo a minha dica. A minha dica é, quando você estiver no momento onde você esteja com medo, assustado na cama, teve um pesadelo, ou tá sozinho, ou faltou luz, etc, etc, etc... A minha dica é, vá pra pornografia, ou então pense, comece a pensar coisas que te deixam excitado pra você tentar disputar esse sentimento de medo com um sentimento de tesão, entendeu?
É.
Porque super funciona pra mim. Porque tem uma hora que você começa a pensar em outras coisas e aí, tipo, dá uma desencanada do medo, tá ligado? Na verdade, a minha dica principal é não veja filmes de terror.
Perfeito, obrigado.
O melhor jeito de lidar com medo do escuro é se você não ficar se fudendo.
Caralho,
de graça, né?
Caralho! Vocês não vão acreditar agora. Ah, não. Praticamente morri,
não,
brother.
Não, não, Thiago. Não,
não,
não, sério.
Chega,
eu não,
caralho!
Quero saber. Brother, não. Aqui... É. A Rê tá dormindo às 18 horas que ela tá passando mal e tomou um Dramin, brother. Eu tô de frente pra janela. Adivinha? Só. Eu só vi o olhinho passando.
Nossa, que cagaço. Não,
Meu
Mas
Deus,
é a Rê, né?
Cara. Meu Deus. Saiu a quarta bolinha saiu agora. Sim, é a Rê.
Tem certeza.
É a
Rê. Tem alguém que possa confirmar isso, que não seja
amiga pro porteiro, Thiago.
É isso.
Da excitação. Mas outra parada que eu tava pensando agora, é, coisas que me traumatizaram, né, nessa parada de sentir muito medo, é, e dessa dica maravilhosa que é não veja filmes de terror e coisas que te dêem medo, é, mas eu me lembro, cara, que uma coisa que me marcou muito quando era criança, muito mesmo, foi... Um domingo legal, tá?
Ah,
4 horas da
eu
tarde.
Eu sei o que, que é.
A reportagem do Chupacabra.
É.
Meu irmão, eu fiquei durante muito tempo cagada à noite, principalmente quando eu ia pra qualquer lugar que fosse no meio do mato.
Passível de Chupacabra.
É, exatamente. Os lugares passíveis de Chupacabra. Se eu ia pra casa de alguém, se a gente viajar, se eu viajava com meus pais. Se, sei lá, se eu saísse do meu território aqui, da minha vizinhança que eu conhecesse, se eu fosse um pouquinho mais pra longe, e que visse, assim, um horizonte de uma coisa, assim, escura, eu ficava me cagando inteiro, porque eu me lembro, gente, eu me lembro, às vezes eu tenho essa memória como se eu tivesse uma terceira pessoa olhando, eu, criancinha, vendo televisão, porque eu me lembro de eu ficar com aquela expressão de terror, vendo aquela reportagem absolutamente ridícula, que hoje eu acho que deve ser que nem a reportagem do E.T. Bilu, tá ligado? A reportagem do E.T. Bilu?
É,
que é tipo...
Não, é, cara, conhecimento. Ninguém fala mal de E.T. Bilu. Não, é. Ninguém fala mal de E.T. Bilu.
Exatamente.
Não,
eu imagino que a reportagem do Chupacabra daquela época tenha sido o mesmo nível de tosquice. Mas
de loucura,
pra mim,
né?
Exatamente, mas pra mim, que sempre fui uma criança, uma pessoa que sempre fui muito assustada e muito, muito medrosa, aquilo ali, cara, era como se fosse assim, documentário da Discovery, tá ligado? Era tipo uma parada muito real. E aí eu fiquei muito cagada durante muito tempo dessa merda, desse chupacabra. E outra coisa também, a Fantástico na biópsia.
Eu não faço ideia.
É, não, eu ia falar isso.
Essa foi marcante.
O que me fudeu com alienígena quando era criança é essa reportagem do Fantástico.
Total. E sabe o que é mais bizarro? Preparem-se. O mais bizarro é que eu vi esse episódio...
Um ET, sacanagem.
Do ET. Eu vi um ET. Que eu vi esse episódio... Eu me lembro, nitidamente, que eu estava na casa da minha avó, tá? Os meus avós estavam na sala vendo essa reportagem do Fantástico. E eu vinha pro quarto deles e fechava a porta porque eu tava com medo. E aí eu ficava ouvindo. E aí às vezes eu ia e via alguma coisa porque eu ficava curiosa. Mas aí eu via aquele ET cinza. E aí fechava a porta de novo e tal, não sei o que. Enfim, essa memória é muito atrelada à casa dos meus avós, tá ligado? Tipo, esse dia eu tava lá, eu sei. E onde é que eu moro hoje?
Caramba.
Na casa da sua avó.
Na casa da minha
avó. Isso que eu ia falar, a casa da sua avó, vulgo sua casa hoje em dia.
Exatamente. E aí, sempre quando eu penso nessa memória que eu tenho de quando eles ainda moravam aqui, quando eles eram vivos e moravam aqui, eu sempre fico com um cagaço imenso, porque é tipo o lugar onde eu tô morando hoje. Então tem essa confusão, esses sentimentos misturados, tá ligado? De ser uma lembrança muito, muito aterrorizante dentro de um ambiente que hoje é minha casa, é onde eu durmo.
Caramba,
ai,
é
eu
muito
cara. Ai, gente, eu não vou dormir hoje, né? Essa é a questão. Amor, a gente vai ter que transar hoje, tá? A gente vai ter que transar antes de dormir, porque eu vou ter que dormir meio
muito
apagada,
ruim.
Porque eu já tô toda cagada aqui já. Já lembrei de várias coisas que eu queria lembrar.
Vou pegar aquele Dramin lá e vou chutar que nem balinha, parceiro.
Amigão, eu vou trancar. Tá só eu e meu irmão aqui em casa, né? Eu vou trancar minha porta, foda-se.
Foda-se, vocês vão precisar de mim mais tarde.
É, não, eu vou trancar minha porta. Eu vou acordar primeiro mesmo, sei lá.
Cara, é bizarro. Porra. Mas é isso, a minha dica é... Busque coisas.
Busque conhecimento.
Busque conhecimento total.
Foi a deixa, né? Foi a deixa. É, procurem coisas que te excitem. Juro, às vezes eu entro no meu... coisa pornô, tipo, site pornô,
por puro medo.
Instagram. Hã?
Por puro medo.
É, tipo, em situações, por exemplo, Abraão não tá dormindo comigo, então, Abraão já está dormindo porque o filho da puta deita na cama e dorme em 2 segundos e me deixa sozinha acordada.
Acontece.
Eu tô, assim, nesses momentos, assim, que eu tô sozinha, então eu tô na casa de alguém, dormindo sozinho num lugar estranho, aconteceu uns barulhos e tal. Eu já várias vezes, eu entro, pego meu celularzinho, entro lá em algum site que eu frequente de pornografia, Instagram, sei lá, qualquer merda, só pra povoar a minha ideia de... Até mensagem pra um amigo eu mando nessas horas. Só pra, tipo, conflitar os sentimentos e a excitação ser maior do que o medo.
Olha,
e funciona.
É uma ótima dica, inclusive.
É, uma boa dica, Acho que foi a dica mais...
Porra, dicão.
É. A mais valiosa desse programa todo. A gente deixou a melhor pro final.
É, exatamente. Tipo, pra usar, com certeza.
Talvez seja a que mais funcione aí.
É, cara. É, a parada é distrair a cabeça. Porque essas merdas, tudo na tua cabeça te zoando, tá ligado? Então a parada é você ter que distrair a tua cabeça com uma coisa mais forte do que o teu medo. É isso. E pra mim, a situação é mais forte do que medo, então, por enquanto.
Dependendo do medo, né?
Cara, eu fico pensando. Tá muito escuro aqui. Tem uma sombra aqui. Bora momento pra tocar o
Então só pra que não esteja sendo observado,
okay.
Não. Que isso é...
Sarão.
Okay.
É meio esquisito.
Imagina. Você tá...
Porra,
um capiroto voyeur, tá ligado?
Claro, com certeza. Isso vai acontecer.
Por favor.
Vou contar pra vocês depois da experiência. Vocês vão ver uma pessoa narrando como foi gozar pra dentro.
Que há anos mas não vejo filme pornô. Pornô. Ai, de novo. Há anos que eu não vejo filme de terror. Filme pornô tem 5 minutos que eu vi. Não, brincadeira. Não, a no início é outra. No início é.
Porra, com certeza, velho. Melhor parte da música.
Não,
eu não fico
melhor parte, parte é o falsete, eu acho.
Nossa, parecia a música do Tetris agora.
Cara, música do Tetris, também conhecida como alguma sinfonia de alguém.
Exatamente.
Que
exatamente.
É muito melhor ser conhecida como música do Tetris, né?
Até porque eu chamei de alguma sinfonia de alguém.
Pois é, por isso mesmo, caralho. Porra. Então aceita que música do Tetris é muito melhor, caralho.
Bom, cara. Aí tem uma coisa aqui do Rio que é maravilhosa, mano, que é aquela parada assim, é, não sei o que, não sei o que lá, ao som da música do Metrô Rio, cara.
Oi? Aonde que tem isso?
Ah, é tipo assim, é, Bolsonaro falando sobre a música do Metrô Rio. Aí o Bolsonaro, tem que pegar e matar petista mesmo. Aí no fundo tá assim.
Mentira! Gente, vou procurar isso. Eu não sabia que isso existia. Que coisa sensacional.
Tem uma página famosona pra essa porra. Tá rolando tipo uma rave, boladona. Nego fritando tranquilaço assim. Fritando
tranquilaço,
real.
No caso,
aí de repente,
ninguém frita tranquilo.
É, porra.
Frita tranquilo, só um ovo.
Galera casa, girando.
Domingo. Ah, enfim, gente. Tô muito dispersado. Roubado. Steph?
Oi.
Cadê?
Oi.
Ah, tá. Tudo bem.
Você sumiu o finalzinho da sua frase. Sumiu,
então, repete. É, vocês também querer. Sumiram. Por isso que eu fiquei quietinha. Pra falar alguma coisa?
Steph?
Voltou?
Não, só repete. Opa. A sua última frase que eu não.
Não, no caso.
Falou Halloween é uma merda, por quê?
Jura que.
Viva a cultura nacional.
É porque aqui gravou o que eu falei.
Viva o dia do Saci.
Essa foi muito boa. Halloween é uma merda, viva a cultura nacional. Cara, me lembro muito dessas placas, meu Deus. Foi maravilhoso.
Pô, existe até hoje aí, cara.
Ai.
Não, e eu tô viajando, ou essa galera é meio neonazi?
Isso, é total neonazi.
É, deve ser.
É. Não é?
É total.
Tem um bagulho desse aí, pô. Essa galera do Halloween. Halloween é o cacete, viva, não sei o que.
É engraçado que. É o combo das mensagens de parede, né? É, Halloween é o cacete, viva a cultura nacional. Tem só Jesus expulsa o demônio das pessoas. E cu é lindo.
E cu é lindo! Que é o melhor de todos, óbvio.
Cara, é muito bom. É, o Rio de Janeiro é um lugar muito, muito maravilhoso mesmo, né, cara? Na mesma parede tem um cartaz neonazi, uma coisa evangélica e uma mensagem cu é lindo.
É,
e ainda tem um carne
CV
de rã
no canto.
Carne de rã e um telefone. Também tem.
Cara, temos carne de rã. Cara, quem é a pessoa?
É, que pensa
que
hoje.
Vai
sopinha ligar. De rã, hein?
Oi. Cara, você liga e fala: olá, tudo bom? É que eu gostaria de encomendar 1 quilo de carne de rã, porque eu vi um lambi-lambi pendurado na parede e deu desejo.
Deu desejo, muito bom.
E você, Raquel?
Não, volta, amiga. Halloween é uma merda, a gente vai abrir um parênteses imenso. Só porque Halloween é uma merda, viva a cultura nacional, foi ótimo.